Você está na tempestade. Bem-vindo ao Cúpula Cast.
E sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Cúpula Cast, o podcast que leva animes e mangás a sério como eles merecem. Aqui quem fala é o André Ogione, o seu host. E hoje a gente tá aqui pra falar de uma primeira impressão forte, né? Que é o que conta, como eu já citei várias vezes aí, o tal do Nicholas Buffman, né? Aquele livro que eu adoro, já botei até em artigo.
E aí, pessoal, quem fala é o Dude e a primeira impressão é a que mais toca, né?
Oi, gente, aqui é a Helena e eu tenho certeza de que me chamaram pra esse cast porque eu não tenho como dar spoiler, já que é o primeiro episódio.
Bem pensado.
Ah, mas também, né, Helena? Tu em off aí, tu literalmente admitiu pra gente que tu gosta de spoiler, né? Aí fica difícil, né, Helena? Fica difícil, né, o cara fazer a manutenção dessa amizade, né? Como é que a gente vai ficar com medo, né? Vai conversar assim, ah, será que a Helena vai soltar um spoiler? Vai arruinar a nossa experiência?
Pois é, esse cast aqui fica meio difícil ela extrair dessa qualidade, né? Ou desse defeito dela, né?
E aí, Helena, qualidade ou defeito?
Depende de quem vê.
Aí, boa, exatamente. E, bom, cara, até queria... A Helena... Tudo bem que a Helena, na verdade, ela começou sendo ouvinte, né? Acompanhando e tal. E eu e o Dude gravamos o primeiro episódio da Cúpula. E, Helena, por acaso, tu chegou a ouvir o nosso primeiro episódio?
Cheguei
ou não?
A ouvir o primeiro episódio. Depois do tão falado primeiro episódio, eu falei assim, bem, eu vou ter que ouvir, né? Eu não comecei pelo primeiro, mas depois de muito tempo eu falei assim, se todo mundo fala tanto desse primeiro episódio, vai ser ele que eu vou ouvir, né?
É, mas na verdade tu não ouviu o verdadeiro.
O verdadeiro tu não ouviu, mano, porque o verdadeiro está nas catacumbas de Jerusalém, mano. Onde eu enterrei ele junto com a minha dignidade, mano.
Tá ele lá junto com os homens pilar lá, tudo escondido. Nunca,
cara,
vai descobrir.
O primeiro episódio do Cúpula Cast, mano, a gente não botou no ar porque ficou horrível, mano. Porque o primeiro episódio de podcast, a gente tentando produzir conteúdo, é uma coisa muito difícil, cara. Tu não sabe como cativar de começo, é uma parada muito difícil, cara. E a gente critica tanto os primeiros episódios de alguns animes, né, cara? Fico de cara, porque a gente, se fosse fazer, a gente não faria, tipo, não conseguiria fazer metade do que os caras fazem, tá ligado?
Óbvio, a gente não é profissional, né, no meio de anime. Então não tem problema. A gente pode errar. Mas eu concordo, cara. Eu concordo, o nosso primeiro episódio é horroroso, tá? O primeiro verdadeiro, né? Esse primeiro episódio que foi ao ar, não que ele seja ruim, mas talvez ele não seja uma boa primeira impressão, né? Então, a primeira impressão, cara, que é o tópico do cast de hoje, como o Dude até falou antes, ela é a que fica, né? Por mais que a gente não queira, tipo, tem até estudos, eu acho que tem a ver com, eu não sei se tem a ver com o lado psicológico e tal, com certeza tem, né?
Uhum.
Mas é a que fica, né? Tipo, realmente, às vezes tu cria, tipo, pô, tu sente empatia por alguma coisa, ou antipatia, ou tu olha pra uma pessoa e já se sente bem com aquela pessoa, só na primeira frase que ela já troca contigo. Então, e isso é real, cara. Eu vivencio isso praticamente todo dia, né? Porque eu trabalho com vendas, então eu tô sempre ligando pra cliente, falando, fazendo reunião e tal. Então eu tenho primeiros contatos muitas vezes ao longo do meu dia. E, cara, é muito real isso, sabe? Tipo, e eu acho que tem tudo a ver com anime também, anime, mangá e qualquer obra desse tipo, né? Porque se a primeira impressão não impressionar, acaba que tu pode não ter aquele vínculo, né? Aquela vontade de continuar.
Eu acho que também um dos recursos muito usados hoje em dia é, tipo, ah, o episódio tá muito paradaço, eu chego no final, o cara dá um plot twist assim em cima de toda a narrativa construída, porque ele constrói um mundinho bonito e no final, tipo, entrega um terror absoluto, uma coisa, tipo, que vira história, sabe? Acho que é o exemplo perfeito, sem querer já entrar em exemplos, né? Acho que o Neverland, a primeira temporada, que o primeiro episódio...
Foi o que eu pensei.
É, tipo, é isso, tá ligado? É o universo fofinho construído e na guinada do final do primeiro episódio é um plot twist pra, tipo, ele te captar, sabe? Em vez de ele fazer eu não sei se eu posso dizer que é cliffhanger, mas...
É cliffhanger, né?
É tipo cliffhanger, tá ligado? Mas ele dá uma virada total de tudo aquilo que foi apresentado nos 20 minutos de episódio, sabe?
Não, a gente tá muito conectado, Dude. Eu pensei exatamente assim, ele tá falando de Neverland. A gente tá falando de Neverland, tinha certeza.
Eu lembrei de Neverland por causa da segunda temporada que tá flopado, né? Então...
Nossa... Ah, mas tu nem tá vendo ainda, né? E a Helena tava defendendo ali.
Não,
nem
não.
Viu, né, Helena?
Não, tava não que eu estivesse defendendo. Eu estava defendendo até o momento que eu vi. Mas tá faltando coisa ainda.
Eu ia saber, né? Mas tu tá certo, Dude. O cliffhanger, ele simplesmente é tipo um gancho que prende pro próximo episódio, sabe? Então usar um plot twist não deixa de ser um cliffhanger. Porque tu sei lá, tu virou a expectativa. Tu surpreendeu a pessoa. Então tu convenceu ela a ver o próximo episódio. Então é sim um cliffhanger. Então, aquela tensão construída, né? Então, tu fica querendo ver, a ansiedade e tal de ver o próximo episódio. Então, tem tudo a ver com isso. E eu concordo que os primeiros episódios bons costumam ter cliffhangers, pelo menos pra mim. E, cara, eu acho que a gente já pode até entrar num... Que a gente vai trilhar o cast mais ou menos dessa forma, tá, cara ouvinte? A gente... Nossa, ficou muito estranho essa forma.
Caro ouvinte, mano, tá na rádio Bandeirantes, que isso?
Então, o que eu quis dizer é que a gente vai estruturar esse cast de duas formas. A gente vai começar um pouquinho dando a nossa opinião do que faz um bom episódio, um bom primeiro episódio aqui pra nós três. Lembrando que óbvio que é a nossa opinião. E a gente depois vai trazer alguns bons exemplos e também maus exemplos, né? Só pra vocês não ficarem perdidos aí na conversa. Mas vamos lá, Dude, pra ti, cara. O que tem que ter num primeiro episódio pra que tu sente, assim, que te chama muita atenção, assim? Que características que tu busca, assim?
Eu acho que, assim, com o primeiro episódio marcante, eu acredito muito que, às vezes, tu tem que surpreender o espectador, né? Eu acredito num ponto de vista que, se a tua história é um romance, talvez, em tipo, num primeiro episódio, tu, em vez de já entrelaçar o romance dos personagens, tentar, talvez, quem sabe... esquece que eu falei de romance. Romance é muito difícil tu falar de primeiro episódio. Eu acho que romance é um dos animes que eu acho que talvez o primeiro episódio seja muito difícil, né? Eu acho que é mais fácil falar de shonen, tá ligado? Eu não sei se a Helena
um shonezão de porrada, assim,
quer dizer. Não sei se a Helena vai concordar comigo, o André também, que é um grande fã de romance, que uhum. Primeiro episódio de anime de romance é muito difícil. É, tipo assim, o best do best, tá ligado? Eu não consigo pensar num anime aqui que o primeiro episódio seja, tipo assim, tão marcante a ponto de, mano, esse anime é muito bom, sabe? E não vem falar Horimiya aqui, não.
Mas não é bom também. Aqui, não, é bom, amor. Depois a gente vai falar.
O primeiro episódio... Porque, assim, de características de primeiro episódio, eu acho que seria muito do aspecto do, tipo assim, a introdução do mundo e o significado da história, o plot da história, né? Assim como é apresentado em Death Note, em Full Metal, tem toda aquela questão do tipo, ah, é um estudante que na verdade ele ganha um caderno e no final ele tá matando uma galera aí, tá ligado? Então, tipo, tu tem no começo um estudante que não aparenta ser violento, que não aparenta querer matar as pessoas, e no final tu tem, tipo, um genocida, né? Um cara que quer fazer uma nova ordem mundial. E também...
Mas tudo isso já no primeiro episódio?
É, que no primeiro episódio ele já tá passando a régua nos irmãos, né?
Não lembro, mano, se já no primeiro... Ele usa no primeiro episódio, né? No primeiro episódio eu sei que ele usa, na TV e tal, né? Aquele cara morre...
Ele mata o cara na TV, mata o cara na loja de conveniência. Então, tipo, tu tem a transformação do personagem assim. E, tipo, meio que tu subverte tudo aquilo que foi apresentado no começo. Outro anime que acontece muito isso também é a Kamiga Kill. A Kamiga Kill, se a Helena viu, que, tipo, tu tem toda essa questão de...
Viu, ela detestou, ela até brigou contigo outro dia aí, porra. Não quer?
Ela brigou.
Dona, ela não lembra? Discussão acirrada de Akame ga Kill que tivemos aí.
É, realmente não é um dos meus favoritos.
É apresentado o protagonista e os dois coleguinhas dele. E é todo introduzido como se fosse um anime genérico de aventuras e de fantasia e tudo mais. E no final, quem era mostrado, que foi mostrado no decorrer do episódio como vilão, na verdade, é o mocinho, né? Então, tipo, eu acho que um bom primeiro episódio é quando tu tenta, tipo, talvez dar uma subvertida em tudo aquilo que foi apresentado, talvez surpreender o espectador, entendi, né?
Tu gosta do plot twist, assim, ou então pelo menos que o personagem que parecia ser uma coisa... Ah, se bem que é plot twist, né?
É, eu gosto de ser surpreendido, é bem dizer isso, cara. Eu acho que
é porque tu é cachorro
de
velho de anime,
episódio,
já.
Mano, é muito pessoal, eu acho também. Acho que é bom falar isso, cara, porque não tem fórmula de primeiro episódio. Tem pessoa que vai gostar do primeiro episódio de, sei lá... Boruto, aí tem pessoa que vai odiar, tá ligado? Então...
Existem técnicas.
Sim, existem técnicas pra... mas nem não agrada todo mundo, né? Também tem que ver isso.
Ah, não, com certeza, né? Com certeza. Mas e tu, Helena? O que que tu busca, assim? O Dude é mais um plot twist, pelo que eu peguei. E tu, assim, o que que seria?
É, assim, em partes eu concordo com ele, mas em partes eu acho que depende muito da pessoa. Eu acho que, por exemplo, o que eu vejo como um bom primeiro episódio seria alguma coisa que te entrega uma proposta original, uma proposta diferente, sem, ao mesmo tempo, te apresentar tudo de vez. Ele deixa ali pra você alguma coisa pra você continuar, não necessariamente um plot twist, mas ele deixa ali uma apresentação, ele te faz uma apresentação do mundo, uma apresentação dos personagens, de maneira que você fique interessado, e aí você tem um envolvimento com aquele primeiro episódio a ponto de ir para o segundo. E isso não envolveria somente o enredo, mas também a arte, a construção de mundo e a trilha sonora. Eu acho que um dos grandes, assim, primeiros episódios que tiveram impacto em mim, e não é uma das minhas obras favoritas, mas o primeiro episódio foi muito impactante, foi Made in Abyss. Por quê? Já começa com uma trilha sonora absurda, a gente vê que tem um trabalho muito bom ali de trilha sonora, as paisagens, elas são muito bonitas, muito bem desenhadas, e a gente tem ali aquele contraste de uma coisa infantil com uma coisa que é um pouco mais dark, assim. Então, ele tem um primeiro episódio muito impactante, eu acho que em todos os sentidos, né?
Uma estética bem original também,
sim,
né? Eu
sim.
Acho que, até já engatando a minha opinião aí, porque assim, até brinquei com o Dude antes que eu falei que o Dude já é cachorro velho dos animes, mas é porque eu também sou, a Helena também já é, então a gente já viu muita coisa. Então, a Helena em específico, eu não sei. Tu já viu, tipo, quantos... Chutando, assim, Helena, tu sabe dizer quantos animes tu viu, assim, chutando, meio por cima?
Ah, eu acho que uns, sei lá, uns 250, chutando, assim.
Ok. É, eu acho que eu e o Dude já passamos o quê, Dude? Uns 300, pelo menos?
Ah, por aí, mano. Mas é até interessante tu ter falado do cachorro velho, André, por causa que quando a gente é cachorro velho, mano, a gente já tá muito acostumado com esse tipo de histórias, a gente quer sempre ser surpreendido, a gente sempre quer alguma coisa nova. E eu lembro que um tempo atrás eu até tinha comentado contigo que eu tava comentando sobre o mangá Spy Family, cara, que é um mangá sobre espionagem. E, tipo, em todos esses anos que a gente viu anime, leu mangá, a gente nunca viu nada sobre espionagem, então eu fiquei... É, tipo, obcecado por esse mangá.
Pelo menos não no mainstream, assim, né? Não bem popular, né?
Não sei se tem alguma coisa mais, tipo, uma história passada por aí, um mangá antigo que fala sobre espionagem, mas, cara, eu fiquei deslumbrado porque é uma temática que nunca foi explorada, né? Nunca teve anime, tipo, mainstream a ponto de, nossa, espiões e tal, cara. Então, é uma parada bem legal. Então, tipo... A gente tá sempre, pelo menos não sei se o André tá, eu tô sempre pelo novo, sabe? Tipo, uma coisa diferente. Tem agora aí, lançaram, acho que não faz nem um ano, o mangá que uma galinha é o protagonista, velho.
Eu vi.
Incrível. Me surpreendeu no primeiro capítulo, cara. Uma galinha
bombada.
Tu leu? Eu li, eu tô lendo, mano. É incrível.
Mas segura aí que a gente vai falar sobre os mangás. Eu só queria concluir aqui que no caso, tipo, além de tudo que o Dude falou, né, dessa surpresa, da originalidade, eu até puxei o lance de quantos animes mais ou menos, porque assim, quando eu fiz uma lista, tipo, sei lá, 2-3 anos atrás, já batia tipo 200, 300 animes, sabe? Nem lembro agora de cabeça, mas era por aí. Então hoje em dia, sei lá, estourou tudo já. Acho que é por isso que eu tô mais chato, né, pra anime. Então, eu acho que essa chatice, digamos assim, ela vem muito do tipo, porra, isso eu já vi, entendeu? Então ver uma coisa original me chama muita atenção. Tipo, uma coisa que eu fico, caramba, que legal, eu nunca vi isso. Ou então, eu já vi isso, mas nunca trabalhado dessa forma, sabe? Então, quando no primeiro episódio tem algo assim, eu já fico bastante vislumbrado, sabe? Eu já fico bastante curioso, pelo menos, pra ver, fazer uma regra de três, sabe? Ver os três primeiros episódios ali, ver qual é que é. E junto com o que vocês falaram, que eu acho o cliffhanger, ele é essencial, a própria fórmula do Kishotenketsu, ela trabalha pra ter um cliffhanger o tempo inteiro, né? Então, a maioria dos mangás, principalmente os shonens de batalha, eles seguem esse Kishotenketsu, então eles tentam sempre ter o cliffhanger, né? Então, te imagina lendo One Piece, sempre termina, tipo, com alguma coisa doida acontecendo. O Luffy metendo um socão num cara e tu fica, caralho, ele meteu um soco nesse cara, ele não podia fazer isso, uma coisa do tipo. Então, sempre tem um cliffhangerzinho assim. Mas eu, no caso de anime específico, hoje vou atrás de outras coisas. Por exemplo, uma trilha sonora. Então eu tento me atentar a isso.
Romance?
Ah, não.
É, porque tu é um cara muito romântico, né, André?
Eu tô falando de características mais técnicas mesmo. Que eu vejo, assim, a animação. Eu tento ver, pô, se o primeiro episódio já demonstra uma animação bem abaixo da média, eu já fico tipo, pô, é o primeiro episódio. Os caras têm que impressionar. E esse é o nível da animação que eles estão entregando numa cena de ação. Então, eu já vou me preparar para as próximas, entendeu?
É porque, normalmente, a gente sabe que nos primeiros episódios eles dedicam grande parte da animação para que seja ali o cartão de entrada, né? Pra gente ver que tá bonito o negócio. Então, se nos primeiros episódios o pessoal já larga, você vê assim, bem, então só vai ficar pior.
Exato. E por mais que lá na frente eles entreguem uma puta cena bem animada no clímax do anime, as outras coisas vão ter que segurar até lá, né? Porque se a animação tá ruim no começo e é um anime sobre porrada, soco, digamos assim, aí fica difícil, né? Tu se convencer. Sei lá, vamos dar um exemplo bem prático aqui. Vamos pensar em Haikyuu com uma animação... sei lá... puxei uma animação bem mediana, me ajudem.
A Hironossora.
Nossa.
Boa, na real, a Hironossora é o exemplo pronto pra mim.
Berserker 2016.
Não, aí também já avacalhou. Mas o A Hironossora, ele é um exemplo evidente pra mim, porque ele é um anime de esporte e ele tem muita cena estática. A própria narrativa dele já é lenta demais, tipo, eles ficam episódios e episódios num jogo treino, sabe? Então ele já é super lento e as cenas são predominantemente estáticas, sabe? Então, isso me dá uma broxada, tá ligado? Porque eu tô vendo anime de esporte, eu quero ver movimento.
Sim.
Ah, André, mas e a história? Ok, gente, história é bacana, é importante, só porque eu tô vendo anime. Anime é animação, movimento, então eu também quero ver uma animação bonita, sabe?
E não é qualquer anime, é anime de esporte. Ainda tem
Exatamente. E pior que se tu pegar a Hironossora, se tu pegar os primeiros episódios de todos os animes de esporte, mano... eles sempre entregam alguma coisa, tipo assim, o ápice do esporte. Tipo, o Haikyuu entrega o corte do Hinata. O Kuroko no Basket entrega os passes do Kuroko ou as enterradas do Kagami. É, em Slam Dunk, até o anime, tanto quanto o mangá, entrega as enterradas do Sakuragi. É, então, tipo, e no Hironossora entrega o quê? Slideshow, PowerPoint.
Ah, calma. Tá, calma aí. Eu sei que a animação é ruim, mas eu gostei do começo de A Hironossora, sabe? Então eu tô atacando a animação aqui só, tá? Então, pelo menos da minha parte, né? Se tu não gostou, beleza, mas da minha parte...
Até o autor atacou a animação, André, tá tudo bem.
É, pois é, o meu problema foi com a animação apenas. Eu gostei do... eu não vi o anime inteiro, eu dropei por causa da animação e do ritmo lento, mas eu achei ok o começo dele, né? Porque eu até achei que tu tinha gostado, Dude, porque ele tem uma pegada bem delinquente, assim,
cara,
né? Que tá meio delinquente
então,
também.
Pô, é que depois de...
o Dude é delinquente.
Ele ouviu, assim. Ele ouviu.
Delinquente.
Tá, tô brincando, mano. É isso. Tô brincando, mano. É que tu falou outro dia que tu gosta dessa pegada colegial e tal.
Não, essa pegada colegial tudo bem. O problema de Hironossora, basicamente, é que depois de ler e assistir tanto anime de basquete, cara, tu já tá um pouco saturado da forma e tu quer uma fórmula um pouco diferente, mas às vezes acaba que vai sempre pelo mesmo caminho. E, cara, querendo ou não, eu tenho que admitir, cara, que anime de esporte... ele tem que ter uma animação acima da média, não adianta. Se tu quer fazer um negócio, tipo, irritar, tu tem que ter um estúdio de responsa a ponto de poder trazer à tona toda aquela empolgação, toda aquela adrenalina que um anime de esporte passa, sabe? Porque se tu botar de lado o primeiro episódio, sei lá, de Haikyuu, Eshield 21, Kuroko no Basket e a Hironossora, tu pode ter certeza que o Hironossora, ele não vai passar tanto aquele fôlego, aquela adrenalina, aquele corre-corre da cidade grande, aquele passe, aquele drible, sabe?
Eu peguei essa referência.
Ele não vai passar, tipo, essa empolgação, essa adrenalina, por causa da animação, cara. Tipo, eu teimo a dizer que anime de esporte é 50-50, tá ligado? 50% história e 50% animação.
É, eu tô contigo, cara. E se eles optam por não fazer uma animação boa no começo já, talvez estraga essa primeira impressão, né? Que a gente tava conversando antes. Um ponto. Abertura. Eu gosto da regra do Pedro. A regra do Pedro é a seguinte. Ele falou que todo anime bom tem uma abertura boa. Mas nem toda abertura boa tem um anime bom.
Nem sempre.
Dá um exemplo então, Helena.
Olha, eu acho que, por exemplo, Moriarty. Vocês não viram Moriarty, mas o Diego tá vendo.
Não vi.
Moriarty, eu acho a abertura um horror. Mas o anime é bom.
Ah, já quebrou a teoria, então tem que trazer o Pedro pra debater. Mas não é uma teoria 100%, tá? Eu sei, eu falei brincando, mas...
é, mas vale na maioria
eu
dos casos,
né? Eu procuro uma abertura,
né?
Legal. É, eu procuro uma abertura legal porque geralmente ela te prepara pro anime, sabe?
Cara...
então, nossa, quando vem aquela abertura miada, tu já fica...
Mas às vezes depende, cara, porque às vezes, tipo assim, um Jujutsu agora na segunda abertura.
Olha lá, meça suas palavras.
Não,
que
calma,
tu vai falar?
É difícil
que tu vai falar?
Não... Calma, deixa eu falar então, seu...
Fala!
Brisa.
Vamos!
É difícil tu não gostar de uma abertura quando tu já tá apaixonado pelo anime, tá ligado? É bem difícil. Depois que, tipo assim, a primeira abertura até vai, só que, tipo assim, segunda, terceira, quarta temporada, mano, independente do que aconteça, se tu gosta muito do anime, é muito difícil tu não gostar da abertura.
Tu acha? Tu acha que essa é uma regra?
Cara, tenta... É tipo assim, vou dar um anime popular.
Tem umas aberturas de Naruto que é um lixo, mano.
Cara, Boku no Hero, por exemplo.
Me tem abertura de Boku no Hero que eu não gosto.
Será que tu não gosta ou será que é porque, tipo, tu tá enjoado de tanto escutar?
Algumas sim.
Se tu não botar no contexto de ser boa ou ruim, tu colocaria o quê? Ruim?
Tá, não, ruim. Mas é que, talvez comparando com as outras de Boku no Hero, talvez... Enfim. Enfim, essa regra é besta. Eu só falei brincando pra citar o Pedro. Mas, cara... vamos lá, aproveitando até que o Dude puxou mangá antes, Dude. Pode seguir, cara, no mangá. Porque assim, o mangá é uma mídia completamente diferente de um anime, né? Então, quando tu pega um mangá novo pra ler, ou quando tu já leu algum mangá que tu lembra, assim, tipo, como é que foi o teu primeiro contato, sei lá, com Slam Dunk, ou com um Berserk, ou sei lá, algum que tu leu e tu pensou, pô, bacana, achei isso aqui interessante. Seja a arte, seja a história, seja, sei lá, o jeito que o autor bota os quadros ali no mangá, enfim.
Cara, mangá é uma mídia totalmente diferente de televisão, né? Então, obviamente, às vezes os mangakás optam por ter um primeiro capítulo mais estendido pra poder botar todos os pingos nos is e nos explicar o plot, o mundo, o universo, o protagonista, né? O primeiro capítulo de Berserker, como tu bem mesmo citou, acho que tem 78 páginas por aí. Eu não lembro direito, 78 páginas.
Geralmente são mais longos. Geralmente eles são um capítulo meio one-shot, assim.
One-shot,
né?
Exatamente.
Tem então, várias páginas.
Acho que até o próprio Chainsaw Man que a gente leu, e tem cast aqui no, na cúpula, já fazendo merchazinho. O primeiro capítulo tem muito mais páginas do que os outros capítulos em si, tá ligado? Ele até, isso é uma coisa que eu acho um pouco ruim, mais bem desenhado, tá ligado? Que os outros capítulos.
Ah, é?
Sim, eu paro pra reparar isso, cara. Porque geralmente nos primeiros capítulos tu tem, tipo, um pouco mais de detalhamento do cenário. As coisas são bem mais estruturadas, mais bem desenhadas. E daí, tipo, tu tá lá no capítulo 13 e tu tem só a cabeça do personagem em fundo branco.
Uhum.
Daí tu tem outro quadro com preto escrito uma coisa, que é o pensamento do personagem. Então, tipo, tu para pra perceber que o cara vai perdendo a mão, tá ligado?
O Bleach na finaleira lá. O cara não desenhava mais nenhum background, cara. Era só personagem. É muito engraçado, cara.
Mas eu acho que, assim, o que faz um bom primeiro capítulo de mangá em si, pra mim, é muito daquilo que a Helena falou, tá ligado? Ele tem que te apresentar o universo, né? Ele tem que sentar o universo na tua cara. Ele tem que, tipo, seu universo ser palpável.
Sentar o universo na tua cara, eu adorei isso.
Ao mesmo tempo que ele te apresenta esse mundo um pouco palpável, ele tem que introduzir o protagonista que tem que caber nesse mundo, né? Ao mesmo tempo que ele traça o que o protagonista quer nesse mundo, tá ligado? Qual é o plot da história? Então, ele tem que te cativar tanto no mundo quanto no personagem. Citando o exemplo de Slam Dunk que eu tinha comentado antes, o fator escolar em 1992, por aí, era algo que tava, tipo, praticamente já na moda, né? Então, apesar que hoje também continua, mas assim, mas era um artifício até pra tu fazer aquela captação da juventude, né? Que tipo, pô, eu vou ler mangá sobre pessoas que estão na escola, porque eu tô na escola, então, enfim. E daí, ao mesmo tempo, tu tem, tipo, Sakuragi, que é um personagem cativante, que é o tipo de pessoa que você gostaria de ser amigo, sabe? Ele é engraçadão, tem vários amigos, é bom de briga e tudo mais. E daí tu acaba gostando do personagem. Aí ele se apaixona por uma garota, ele começa a jogar basquete por uma garota. Porque assim como tu é jovem, tu já deve ter feito várias coisas pra impressionar uma garota. Sei lá, tu viu uma série só pra conversar com a garota sobre a série. Ou tu, tipo, praticou esporte pra mostrar pra ela como tu é habilidoso, sabe? Então ele faz bastante ligação com o jovem em si no mundo.
Então, eu não sou uma grande fã de mangá. Então, eu sou um pouco mais, assim, rígida na minha avaliação da arte quando eu tô lendo mangá do que quando eu tô vendo um anime. Eu não sei o porquê.
A arte que tu diz é o conjunto, assim.
Assim, eu gosto de coisas coloridas. Então, ver coisas em preto e branco, pra mim, às vezes fica, assim, um pouco confuso na minha cabeça, né? Então, eu sou uma grande fã de Webtoon. Eu acho que o Webtoon é um negócio, assim, maravilhoso pra mim. Poderia já ter existido há muito tempo. E como eu comecei a ler mangá tem pouco tempo, eu comecei a ler tem, sei lá, um ano e meio, mais ou menos, que eu leio mangá efetivamente. Eu fico, assim, esperando que o primeiro capítulo seja uma coisa extremamente bem desenhada. Se eu ver ali que o negócio tá meio esquisito, que o cenário tá meio esquisito, que os personagens estão meio mal desenhados, eu já largo e não continuo a ler. Então,
um abraço pra Hunter x Hunter.
Se, por exemplo, eu tivesse começado Shingeki pelo mangá, e não pelo anime, eu provavelmente não estaria lendo o mangá. Porque a arte do Zayama era muito ruim no começo. Muito ruim.
É por isso que só ficou famoso quando teve anime, né?
Nossa, a arte agora tá, sei lá, mil vezes melhor. Mil vezes melhor. Se você pegar a arte do primeiro capítulo e pegar a arte de agora, muito diferente.
A muralha que ele desenhava era um quadrado, mano, na página, assim.
Mas eu acho que é uma tendência também, né? Porque por mais que, claro, se a pessoa puder começar com um traço incrível, impressionante, bem trabalhado, perfeito, né? Mas ele trabalha ao longo do tempo isso, né? São anos, às vezes, fazendo a mesma obra. Pensa no Kubo ali, tu pega o capítulo 1 de Bleach, tu não consegue comparar com um capítulo mais atual, assim, o traço dele. Porque pode falar o que quiser de Bleach, mas o negócio é lindo, tá ligado?
Eu gosto até de citar o Vagabond do Takehiko, mano. Se tu pegar o volume 1 e o volume 44, mano, tu quer pegar cada página e moldurar, cara. Ele desenha com caneta bico de pena. É um mangá que ele faz só no bico de pena. Então, tipo, mano, tu não tá só pela história também, tu tá pela arte, né?
Eu sinto que mangás, assim, em geral, aí eu já procuro coisas diferentes do anime quando eu vou ler um primeiro capítulo, né? Porque o mangá, assim como a Helena falou, primeiro porque, infelizmente, a gente não tem como consumir muito físico aqui no Brasil, né? Tipo, é muito caro, a maioria das obras nem tem aqui no Brasil, então é muito difícil tu consumir no físico. Aí tu tem que ir ou celular, que eu acho uma porcaria, eu não consigo ler mangá em celular.
Nossa, muito ruim.
No tablet até vai, eu nunca tentei, tá? Mas eu sei que é maior, aí fica mais fácil. No celular eu não consigo, cara. Sério, é muito ruim, tem que ficar dando zoom e tal.
Eu tenho aqueles negocinho da Amazon pra ler livro, como é
o
que é o
Kindle.
Nome? Eu tenho um Kindle e eu coloquei o mangá no Kindle e melhora bastante pra ler o mangá, sabe?
Tu falou que ficou massa. Uhum. É, aí, pra já não comprometer a experiência, eu já leio no PC. Legal, já não é tão melhor, né? Quer dizer, não é tão bacana assim, mas legal, quebra o galho. É o que 99% das pessoas fazem aqui. Aí eu leio no PC e aí eu já não é a mesma experiência, então eu busco o quê? Eu vou buscar a história, sabe? Tipo, eu vou ler, ok, o que de original vai ter aqui, sabe? Por que eu tenho que ler esse mangá? Uma experiência que não é 100% confortável pra mim, porque eu também não gosto tanto de ler mangá no PC. E aí eu fico me perguntando, legal, o que vai ter de original aqui? Vai ser o plot que vai ser? Ou o protagonista é muito fora da curva, ele tem uma ambição muito doida, muito fora. Ou vai ser uma coisa que não necessariamente é tão original assim, mas é uma subversão. Exemplo, Konosuba, né? Konosuba que pega o Isekai e brinca com o Isekai, né? Então, tipo, eu não cheguei a ler o primeiro capítulo de Konosuba, mas... não sei nem se é Light Novel, na verdade, deve ser Light Novel. Mas, de qualquer jeito, alguma coisa que faça isso, sabe? E um bom exemplo que eu pensei aqui foi Magi. Que Magi tem o primeiro capítulo bem doido, porque primeiro, todos os personagens principais além do Aladdin não aparecem, é só o Aladdin com um bando de figurante, sabe? Tipo, é o Aladdin com um bando de figurante num mini arco ali. E ele já mostra, tipo, como é que o Aladdin reage às coisas, ele já mostra que tem um mistério por trás. A gente sabe que o Aladdin tem aquele amigo, o Hugo, né? E como é que ele virou amigo desse Hugo? Quem é? Meu primo. Aí, como é que ele ficou amigo desse Hugo? Por que que o Hugo fica com a cabeça presa dentro da lâmpada? Então, são várias perguntas são levantadas, mas ao mesmo tempo tu vê uma arte muito bonita. Eu adoro a arte de Mag.
E eu acho interessante também, André, o fato de Mag usar muito da comédia pro começo, assim. Porque como tu não tem muito bem a história estabelecida, ele usa muito do fator da comédia pra te cativar no primeiro episódio. O Aladdin, ele tem toda aquela questão lá de ele ser meio tibe, daí ele fica, tipo, sei lá, comendo melancia dos outros, do primeiro episódio que eu lembro. Uhum. E daí ele é todo, tipo, mongolzinho, daí, tipo, ele é todo engraçadinho, sabe? Então, não traz aquele arberés dele de soltador de magia. Uhum.
Tanto que, na verdade, ele esconde uma verdade, né? Que é o lance do Mag e tal, né? De ele ser um Mag, ele sabe disso, mas ele não transparece isso. Aí a gente tem um flashback que mostra, tipo, ó, rolou uma coisa aqui pra ele estar aqui nesse ponto, sabe? Então isso tudo vai te prendendo e te mostra que aquela história, fora a construção de mundo, né? Que agora não tô lembrado, mas eu acredito que ela explica ali nos primeiros capítulos, já que tem um mundo, aí tem as dungeons e quem entra consegue um djinn, né? Um negócio assim. Eu acho que já é explicado logo no primeiro capítulo isso. E isso me impressionou, sabe? Eu acho que quando a gente tem uma construção de mundo minimamente interessante, pelo menos pra começar, né? E a gente tem esse resto das coisas que eu falei, eu acabo ficando eu acabo me convencendo a ler o próximo capítulo, sabe?
Eu quero perguntar aqui, acho que a Helena e o... E o André não leram, não chegaram a ler Berserker ou Vagabond ou Slandunk ou algum desses mangás mais antigos, né?
Não.
Os clássicos eu não peguei pra ler ainda. Rasgando aqui. Ei, Helena. Helena, eu rasgo a tua, tu rasga a minha carteirinha, Otávio.
Vou rasgar.
Uma coisa que eu paro pra perceber, mano, é que eu só percebi isso por causa dos mangás antigos, porque os mangás antigos geralmente a gente já compra o volume pronto, cara. E eu parei pra perceber que, cara, o primeiro volume que a gente compra, geralmente, não é o que sai. Então, às vezes, a gente lê, sei lá, o primeiro capítulo que tá... Obviamente, a gente lê alguns capítulos a gente lê em scan, né? Ou se a gente compra físico, né? Tem o primo do André que compra físico direto, mas... Às vezes, os primeiros capítulos que saem em scan são diferentes dos primeiros capítulos que saem na versão impressa, né? Porque tem
verdade.
Porque tem toda aquela parada do, tipo, o autor ter mais tempo pra dar aquele detalhe do background, papapá, papapá, papapá. Coisa que autores como o Takehiko faz desde o começo, né? Que o bicho é mensal o negócio, o cara do Berserk é mensal o negócio. Então, tipo, eles já fazem por um completo, assim, né? Então, acho que se tu pegar um primeiro capítulo de do mangá da Shonen Jump, talvez ele não esteja no seu máximo, no seu ápice, né?
Eu diria que até os capítulos 2, 3, 4, e os primeiros são os mais comprometidos, sabe? Porque o autor tá começando... Uhum. Se ele nunca trabalhou com série semanal, ele tá começando a se adaptar ao ritmo. Talvez ele não tenha tanto dinheiro assim, então ele não tem muitos assistentes. Então, é foda, sabe? Tipo, deve ser, assim, um começo super punk, assim. Super punk mesmo, pra engatilhar mesmo. Gente, a gente já deu alguns maus exemplos, alguns bons exemplos aqui, mas foi só para construir os raciocínios. Mas agora a gente pode conversar diretamente sobre algum episódio específico ou sobre algum capítulo específico que vocês gostariam de conversar mais a fundo. Aí a Helena comentou um antes que ela queria trazer. Se quiser jogar aí na roda pra gente conversar, Helena, é o momento.
Já vou começar a jogar os ruins, né? Não sei se vocês têm muito exemplo de ruim, mas quando eu falei de Moriarty, é um primeiro episódio ruim, apesar de eu ter gostado do anime. Por quê? Porque no primeiro episódio eles começam a resolver, tem ali uma investigação, e o Moriarty, ele começa a resolver um caso, porque o Moriarty, ele é, na verdade, como se fosse um justiceiro, né? Ali pelas sombras, e matando esse pessoal que é nobre. E aí, nesse primeiro episódio, já tem ele fazendo isso diretamente, sem explicar o passado dele. E só no segundo é que explica o passado dele. E esse segundo episódio, segundo, terceiro episódio, sei lá, que explica, é impactante. Sendo que o primeiro parece que vai ser só um amontoado de casos que ele vai descobrir e resolver, né? Então, pelo primeiro episódio, parece que vai ser um anime episódico. E não que vai ser alguma coisa com alguma continuidade. E aí, acaba estragando essa primeira impressão. Se eu tivesse tomado aquele anime pela primeira impressão que eu tive, eu não teria gostado tanto quanto eu gostei insistindo.
É, eu não assisti, infelizmente eu não posso contribuir.
Eu também não.
Tamo por fora aí.
Outro exemplo ruim que eu tenho, e eu acho que esse vocês vão poder contribuir também, né? Não sei. É o primeiro episódio. Na verdade, não é o primeiro episódio, é o episódio zero de Fate Stay Night Unlimited Blade Works, que tem 50 minutos o primeiro episódio, e é uma explicação extremamente extensa de como funciona a relação dos servos com os mestres, enfim. Aquilo dali é horroroso. Completamente desnecessário. Aquilo ali estraga a sua primeira impressão.
É uma exposição tamanha. Cara, Fate Zero foi um dos animes mais bonitos que eu assisti. Tudo pra ser interessante, mas um dos mais cansativos, assim, pra mim. Ele é muito expositivo nesse caso. Eles explicam tudo, tudo, tudo. Até coisas que, sinceramente, podia passar, entendeu? Tipo, não é importante, sabe? Mas eles se preocupam em explicar os mínimos detalhes das coisas. Principalmente esse começo. E, cara, como foi uma impressão ruim pra mim. Nossa, fiquei cansado, assim, já no primeiro episódio, já.
Fate é uma saga que eu gosto. E vocês sabem que eu não me incomodo com narrativa expositiva, mas, assim, um episódio de 50 minutos, um primeiro episódio de 50 minutos, cara...
Só disposição é foda.
É, dava pra dividir isso, sei lá, explicar isso de um outro jeito. Enfim, eu acho completamente desnecessário o primeiro episódio de 50 minutos.
E pior que, tirando isso, né, Helena, é porque... muitas vezes, eu não sei se, eu não lembro agora se é o caso de Fate, mas temos muitos animes, inclusive esses isekai novos aí, que tipo, no primeiro episódio eles já explicam tudo, tudo que dá pra explicar. Tudo, aparece o NPC e explica tudo, todas as regras, não sei o que. E aí isso vai acontecendo ao longo dos episódios. Então tu não absorve organicamente. Basicamente, pra tu decorar essas regras, tu teria que, sei lá, pegar um papel e uma caneta e anotar, entendeu?
Uhum.
Porque às vezes uma regra que ele explica ali, naquele momento, só é usado no episódio 4, vamos supor.
O cara chega do trabalho, tá cansado, liga a TV pra ter que ficar escutando resenha de NPC explicando o universo.
É, não dá, cara. Inclusive, até queria engaixar aqui já o... Nossa, engaixar. Engatar aqui um exemplo pra mim de começo ruim. Eu vou usar aqui o Mao Gakuin, que é um recente aí, é um anime escolar. Clássico, anime escolar... que tem o protagonista overpower.
Rei demônio.
E é isso, sabe? E ele é o rei demônio. Então, tipo, ele começa, assim... Tem gente que defende que esse anime é uma sátira. Eu acho que não, tá? Eu acho que o autor fez isso pensando... Eu vou fazer o Kirito 2.0 aqui, vai ficar foda. Tenho certeza que ele pensou alguma coisa assim. E aí ele fez isso, né? Então ele fez ali, ele acha que tá arrasando e só tá fazendo mais do mesmo, sabe? Então, pra mim, o primeiro episódio horroroso também por causa disso. Porque ele só se vende como mais um anime de escola de magia que tem um protagonista, Overpower. E aí tem a menina quieta que vai ter um romance, aí tem a menina que faz barulho, aí tem o valentão que esbarra com ele e ele dá uma surra no cara no primeiro episódio. Tem todos os clichês do gênero, cara. É impressionante, assim, tipo... Literalmente um anime pra tu passar longe se tu já viu... Pelo menos no meu caso, né, que já vi suficiente de animes escolares dessa pegada, assim.
Cara, então... Pra falar de primeiros episódios ruins, mano, eu decidi não trazer esses animes que tem um aspecto mais voltado pra história, né? Porque, cara, se tu pegar um anime com uma história ruim, com certeza ele vai ter um primeiro episódio ruim, tá ligado? Então, eu acho que o interessante é eu trazer pra vocês um anime que tem potencial de ser bom, só que a execução do estúdio é que foi ruim, que é o exemplo de quem... Berserker 2016. Que a história, pra mim, de Berserker é fantástica. O universo é muito rico. Dá pra tu explorar absurdos. Só que a execução do estúdio tira todo o encanto da obra original, né? Pra quem não sabe, tem até cenas censuradas no anime, né? Tem tipo, tem uma cena lá que o cara enterra o punho na cabeça do outro irmão. E daí no anime é aquele 3Dzão do capacete do cara amassado, por exemplo. Então são aspectos do estúdio que transformam o primeiro episódio num episódio horrível. Mas, cara, a obra é totalmente diferente. Se tu parar pra ler mangá, vai parecer que tu tá lendo outra história de outro universo paralelo, sabe? Então eu acho que assim... O primeiro episódio ruim, às vezes, não é culpa do autor em si, e sim do estúdio, da execução, da animação e de todo esse contexto técnico que, às vezes, mano, ferra demais, tá ligado? Ferra demais. Tem um anime aí, que não é nem anime, cara, é AOD, não é OVA, existem OVAs e existem... Como é que é o nome do outro? É
OAD.
OAD, isso.
Original OAD. Animation DVD? Alguma coisa assim.
É, que tem um anime aí que vai ser lançado temporada que vem, que é de um mafioso, de um cara da Yakuza que se casa e deixa a Yakuza e vai virar dono de casa, né? E
a gente até Gakushu Foku, acho que é negócio.
A gente até comentado na live que eu tava muito hypado por isso, né? Porque o conteúdo em si, eu conheço o conteúdo original do mangá. E é muito engraçado, é muito bom, sabe? E daí tu vê o André, que é um cara que não leu mangá, ele vai olhar a animação e vai dizer, nossa, mano, isso aqui tá muito ruim, cara. A animação não tá ajudando com a comédia, sabe? Então, por exemplo, um cara que já leu o conteúdo original, o cara sabe o valor da obra, né?
Só um... Rapidinho, dude, só um contexto. Esse Gakushu Foku é porque... Eu nem sei se é esse o nome. Mas o trailer dele, ele só mostrou imagens literalmente estáticas. Então é literalmente um mangá colorido. Então pra que fazer um anime, sabe? Então...
Não, e a premissa parece super legal, assim.
Pra quem não sabe, também, esse mangá já tem live action. E o live action é muito bom, tá? Eu já assisti. Então, eu acredito muito que às vezes a gente põe a culpa... A gente não pode botar a culpa no autor, porque às vezes é o estúdio que não tá extraindo o 100% do mangá, sabe? Acreditamos aí que tem estúdios como a Wolf Table, que mostrou que dá pra tu pegar um mangá, extrair leite de pedra, basicamente, né? Dá pra tu transformar um mangá numa obra incrível com animação, né? Ao mesmo ponto que tu pode pegar um mangá incrível e transformar em merda, como é o Berserker 2016.
Agora,
o
fatídico 2016.
O que vocês tinham falado sobre romance, eu queria retomar isso. Eu não consigo me lembrar de um primeiro episódio de anime de romance que seja memorável. Mesmo os romances que eu mais gosto, como, por exemplo, o Oregairu, dá essa impressão de ser muito genérico no começo. Não tem aquela coisa de... aquela coisa mais original, né?
O próprio Ragaíro não te chamou a atenção? Ah, depende. Quais animes tu já tinha visto com protagonistas meio deturpado, assim, de escola, antes de ver o Ragaíro?
Bastante.
É? Ah, tá. Então talvez seja explicado.
Foi por isso que depois que eu vi... mais um protagonista, chato.
Exato. Pra mim, o lance do Ragaíro, ele impressionou na época, porque eu posso estar muito enganado, tá, gente? Mas eu acho que se ele não foi o primeiro, ele foi um dos primeiros a se tornar um anime bem famoso, com um protagonista que legitimamente é uma pessoa ruim, sabe? Tipo, pelo menos no começo, né? Então tem opiniões fortes e ruins, um olhar morto, não é bonitão e tal. Então o que pra um anime de romance era um diferencial, sabe? Então eu já fui uma experiência diferente. No primeiro episódio eu curti. Eu vi o primeiro episódio e já fiquei, cara, eu tô bem interessado, assim. Eu quero ver como é que isso vai se desenvolver, sabe? Então é legal. Tem muito a ver com experiência pessoal.
Tô falando de Oregairu.
Oregairu.
Cara.
Por quê? Não gostou também do primeiro episódio?
Eu não gosto de Oregairu, né?
Não, eu sei que não gosto de Oregairu. Tô perguntando o primeiro episódio.
Ai, cara, cara, é gosto pessoal, né? Eu não gosto do Hatman.
E um dia a gente vai resolver na mão isso aí também.
Cara, eu não gosto do Hatman. Eu não gosto desse protagonista, sabe? Não sei. Tem aspectos nele que não... Eu não vou com a cara dele, sabe? Sei lá, é um protagonista... Eu sei o porquê que ele é morto. Eu sei o porquê que ele é daquele jeito. Mas eu não gosto desse tipo de personagem, sabe?
Também não.
Eu sou, sei lá, um pouco... Não consigo me conectar com o personagem pra me conectar com a história, sabe?
Então... Mas eu acho que o Oregairu é sobre isso, entendeu?
Sim,
é pra ser difícil.
Sim, sim. Mas eu não... Tipo assim, é difícil forçar um gostar, sabe? Eu assisti a primeira temporada inteira, e eu cheguei no final e dizer, bah, mano, eu não consegui, tipo assim, me ligar.
Começou a segunda observação?
Eu não comecei a segunda. São três temporadas,
a segunda,
né?
Foi bem melhor do que a primeira. Muito melhor do que a primeira. Inclusive, eu acho a segunda melhor do que a terceira ainda. A segunda, sim, pra mim, foi o ponto alto.
Pô, mas a terceira não é que acaba a obra, velho?
Acaba, ué. Mas temos o Bleach aí pra falar que final nem sempre é bom.
Ai, é verdade. Já que vocês estão falando tanto de romance, eu só queria dar uma pitadinha em Rorimi aqui pra saber o que vocês acharam do primeiro episódio. Porque eu tenho uma opinião muito cravada sobre Rorimi, e eu gosto, tipo assim, acho que Rorimi tá pra se tornar, tipo, acho que o melhor anime de romance que eu já vi, tá ligado?
Ô, louco!
Que por isso? Causa,
que isso?
Por causa que ele é muito... Tá, não, vou deixar a Helena falar e depois eu falo.
Cara, eu gostei, assim, do primeiro episódio, mas não foi, assim, aquilo, sabe? Não foi aquele laço, porque eu achei muito rápido. O primeiro episódio, tudo aconteceu muito rápido. Eu acho que agora tá dando um pouco mais, assim, de ênfase à relação deles, a relação deles com os demais, né? Com as outras pessoas também, porque a relação de um casal não é só os dois, mas também como eles se envolvem com os outros dentro do espaço que é criado, né? Que ali é o espaço escolar. Então, esse primeiro episódio, ele parece ter sido muito rápido. Tipo, eles já se conheceram, já tá um indo na casa do outro, já estão se gostando. Então... Nossa, muito rápido.
E eu vou te falar a real, Helena, que o primeiro episódio de Rorimiya, ele é igual o mangá. Sério. Tudo aquilo acontece no primeiro capítulo também do mangá, basicamente. Então, a própria narrativa do mangá já é super acelerada. E até quando eu tava escrevendo, eu acho que eu escrevi alguma notícia, alguma coisa do tipo sobre o Rorimiya, eu até comentei que ela tem uma... Ele tinha a chance de corrigir um pouco esse ritmo, sabe? Porque o mangá, ele é muito apressado, ele é episódico, né? Então, cada capítulo é um capítulo, então por isso que eles estão conseguindo cortar bastante coisinha, assim. E, ao mesmo tempo, ele não tem uma narrativa dramática, o mangá, e o anime tá conseguindo fazer isso de alguma forma. E eu me surpreendi muito vendo no primeiro episódio que tem uma pegada mais dramática, porque eu fiquei assim... Porque ele tem, né, uma melancolia, assim, aí eles falam... Aí, sabe aquela cena que eles meio que trava a cena e meio que aparece o semblante deles deslocando pro lado com uma cor bem forte, tipo um azul, sim, um rosa, sim, um negócio, sim, assim? Isso é algo completamente do anime, sabe? Não tem isso no mangá. E isso dá uma... É aquele drama, né? É o drama adolescente, né? Ah, ele falou um negócio que eu não gostei. Pô, aí trava a cena e dá aquela coisinha pro lado, sabe? Então, isso aí não tem no mangá. O diretor tá trazendo uma narrativa bem mais dramática e eu achei isso impressionante, arriscado, mas eu gostei, tá? Eu gostei, mas eu acho que é porque eu já conhecia Rorimiya, na verdade. Foi muito apressado o primeiro episódio, eu concordo. Não é um bom exemplo de primeiro episódio.
Cara, então, Rorimiya, vamos lá. Eu acho o primeiro episódio de Rorimiya muito ruim, né? Mas o porquê que eu acho o Horimiya num contexto geral bom é por causa que o primeiro episódio, ele faz tudo aquilo que a gente precisa pra ter os próximos episódios, que é acelerar a história. Porque a gente já tá num mundo onde as relações, eu não sei se no Japão talvez tenha mudado um pouco, estão um pouco mais aceleradas, sabe? Então, tipo, fazer todo aquele negócio do tipo, ah, no final do primeiro episódio eles trocam olhares. Aí, tipo, lá no episódio 5 eles conversam pela primeira vez. Aí lá no episódio 20...
Dão a mão lá no décimo segundo.
Aí lá no 27º, ele disse que gosta dela.
Mas não é tu que gostava disso aí, dude?
Cara, então, eu acho que o Horimiya tá aí pra provar que a mudança às vezes vem pro bem, sabe? Porque a ideia do Horimiya de acelerar o primeiro episódio, de acelerar o começo do mangá, de acelerar essa história, é pra passar todo esse ponto que acho que dezenas de mangás de romance já martelaram, sabe? Eu acho que tu fazer mais um mangá de romance onde é todo aquele vai ou não vai? Pega ou não pega? Fala ou não fala? Fala agora? Ih, meu Deus, acho que ela não gosta de mim.
Aí pensa, né? Ah, não, mas se eu falar isso, não sei o quê. Aí fica 10 capítulos em cima de um pensamento que foi errado, na verdade. Ah, vai tomar no cu.
E daí vem a sacada desse mangá, mano. Essa pegada do tipo, vai ou não vai? Fica ou não fica? Ele faz com os personagens secundários, tá ligado? E aí eu fico, nossa,
é
mano,
verdade.
O cara não deixou de entregar isso. Só que ele entrega de uma maneira diferente, sabe? E daí ele pega a Rory e o protagonista, ele junta já no primeiro episódio praticamente e começa a fazer esquetes de comédias com o casal, sabe? Ao mesmo tempo que trabalha a relação. Então, assim como o Lovely Complex, que também faz muito disso, ele acelera no começo pra depois poder trabalhar a relação dos dois já juntos, sabe? Então, eu acho isso muito legal.
No começo, entre aspas, né? Que vai um meio anime ali pra eles ficarem juntos, né? Em Lovely Complex, assim.
É, não, sim. Mas ele dá uma acelerada comparada aos outros, né? Que, tipo, Toradora...
Ah, sim. Ainda mais pra época, né?
Ainda mais pra época. Toradora é no 20º, sabe? No primeiro episódio de Toradora, os dois nem se falam, tá ligado? Porque o primeiro episódio de Toradora...
Ah, não, é diferente.
Assim como a maioria dos animes de romance, é um pouco cansado, né? Eu acho que, assim, de primeiro episódio bom mesmo de anime de romance, eu acho que é aquele que acho que o André até já leu o mangá inteiro. Como é que é o nome, cara? É aquele anime de romance que, tipo, é um cara que descobre que a guria trabalha numa vendinha e ela é do conselho estudantil. O cara é um loirinho e tal.
Kaichou Ameitsama.
Isso. Eu acho legal. Que Kaichou é um dos Kaichou primeiros episódios bom.
É bom. É um bom episódio 1, é verdade.
Aí ele traz um pouco daquela atmosfera de comédia, do cara sempre tá tirando sarro da garota porque sabe do segredo dela, sabe?
E o enredo tá ali, né? Tipo, é tudo. Tipo, até boa parte do mangá, porque o anime não adapta tudo, né? Mas boa parte do mangá, o drama é esse, né? Tipo, descobrirem que ela trabalha lá, sabe? E comédia, muita comédia, né?
Sim. Eu acho que esse é o segredo de um bom anime de romance, assim, pra startar bem. Tu ter um aspecto de comédia muito cativante a ponto de tu gostar dos personagens desde o começo, né?
Se for uma comédia romântica.
Mas esse aí também é um pouco lento, né, André? Também convenhamos.
Não, é lento, mas é porque ele é mais comédia mesmo, uhum, né? E até só pra
puxar eu gosto da coisa mais lenta, gente. Esse negócio de, em 30 minutos, eles começarem a se gostar, me deu nervoso.
Não. Faz sentido. Eu só queria só fazer uma colocação antes que saia do ponto, que essa característica de Horimiya, ela vem porque é um mangá shonen, ele não é shoujo. Então, tu percebe como é diferente, né, essa narrativa. Porque o shoujo, quando feito shoujo lá, porque lá eles têm essa lógica, né? Do shoujo vai ter essa pegada mais melancólica, mais dramática. Citando exemplos aqui, Ao Haruhide, o próprio Kaichou, tem outros, tá? Enfim, poderia ficar aqui citando vários. Mas o shonen, geralmente, ele vai ter uma pegada mais cômica, né? Porque teoricamente é feito mais para os garotos, né? Vai ter uma comédia mais violenta, às vezes, né? Tipo aquele negócio de dar soco, né? Tipo, ah, seu idiota, e dá um soco nele, sabe? Vai ter uma pegada mais assim. E ao mesmo tempo, as relações às vezes são mais rápidas. Então, mas eu sou mais do shoujo. Então, eu tô contigo, Helena.
Olha, eu vou falar uma coisa que talvez o André não concorde aqui. Mas eu acho que um bom primeiro episódio é o de Dr. Stone.
Não, é um ótimo episódio.
O quê?
Ai, que bom que você concorda, então. Eu acho que é um ótimo episódio, o primeiro episódio.
O leão é só no 3?
O leão é só no 3. Sai daí.
Cara, eu acho a proposta muito inovadora. Tipo, o mundo todo petrificado, a parada, a civilização toda acabou e o cara tá reconstruindo a civilização do zero. É muito inovador. Eu acho uma proposta muito inovadora e, tipo, o anime é colorido, tem uma trilha sonora legal, é divertido. Sei lá, o primeiro episódio é muito legal, é bem impactante.
Queria até perguntar pra vocês, mano, qual que vocês vocês acham que é o melhor, melhor do melhor primeiro episódio dos animes?
Cara, o melhor do melhor do melhor...
Assim, ó, se tu botar, tipo, a todo mundo do planeta Terra pra assistir um episódio de anime, qual que tu acha que é o primeiro que vai captar as pessoas 100%, assim, na
porra,
maioria?
Mas aí tu tá sendo...
Ah, mas depende, cara, da pessoa, né?
É, muito zoada essa pergunta, não, mas vamos lá.
Eu tô dizendo, tipo assim, uma grande maioria.
Pra,
sabe,
gente.
Não, é porque, dude, é porque assim, vamos supor, eu ia falar Shingeki no Kyojin.
Ah, tá? Sim,
Shingeki,
eu também.
Shingeki no Kyojin é um puta primeiro episódio, só que, tipo, tem muita gente que não gosta de violência, sabe? Assistir violência. Então, qualquer pessoa que não goste não vai gostar, entendeu? Então, aconteceu recentemente com a namorada de um amigo meu. Eu recomendei pra eles estão começando a ver anime e tal, e eu passei e eles foram ver e ela não curtiu porque tem muito sangue, violência e tal. Normal, é dela, sabe?
Eu mostrei pra minha mãe também, minha mãe não quis ver, porque tinha muita violência. Eu, mãe, por favor, veja. E ela não tem muita violência.
Cara, sério, Shingeki pra mim é incrível, assim. Eu acho que é um dos primeiros episódios mais interessantes. Ele é... Toda a tensão nele é construída muito bem, porque tu fica curioso, tu quer entender como funciona. Tu tem toda aquela narrativa de a humanidade viveu aqui durante X anos, 100 anos, tudo certo, tudo show, nunca nenhum titã entrou. Aparece aquela cabeça do colossal em cima da muralha e tu já fica, caralho, o que que tá acontecendo, né? E dali pra frente só... e aí começa a pergunta, né? Pergunta, dúvidas e dúvidas e assim vai. Isso é Shingeki até a terceira temporada, né?
Cara... É porque, pra mim, eu acho que um dos melhores primeiros episódios que eu já vi, que me marcou muito, e que as pessoas olham e se fascinam um pouco no começo, ainda hoje, pra mim, sem dúvida nenhuma, é o Death Note. Death Note, pra mim, tem um primeiro episódio muito bom, a ponto de, talvez, uma pessoa como, sei lá, a mãe do André, ver e também gostar, sabe? Então, tipo, é uma coisa que até uma pessoa que não tá acostumada a ver muitos animes conseguiria assistir e até se fascinar. Ficar interessado e se interessar a ver, sabe? Então...
Um beijo, mãe.
Um beijo, mãe. Mas enfim, eu acho que, tipo, Death Note, ele tem todas as características do que precisa pra uma pessoa entender uma história. Então, é um monstrão do inferno ou de um mundo paralelo que tem um caderno onde tu escreve o nome das pessoas e as pessoas morrem, sabe? É uma coisa fantasiosa, mas ao mesmo tempo... Ele conecta com um aluno numa escola, então, tipo, uma pessoa como, por exemplo, a mãe do André que eu citei, ela pode assistir. Agora, se pegar Shingeki pra mãe do André ver, ela vê umas pessoas numa
aldeia. Ela ia gostar.
Tu acha que ela ia gostar?
Sim, tenho certeza que ela ia gostar, no caso, do Shingeki. Mas eu entendi o teu ponto. Mas eu acho que os dois têm uma atmosfera pesada, tá? Vamos pensar assim, ó, o que que tu pensa sobre um Erased, dude?
Erased.
Ou então o FMA, assim, o Full Metal, que tem um primeiro episódio bem legal também. Tu não acha que eles são um pouco menos seletivos, assim? São um pouco menos, talvez, violentos e tal? No caso do Erased, claro, tem a mãe dele é esfaqueada no episódio 1, né?
Menos
então,
violento.
Tem essa violência. Tem essa violência, mas eu acho que é algo menos... Tipo assim, há violência, mas é algo menos impactante que um titã colossal chutando a muralha e entrando a rapaziada e a tua mãe ser comida viva pro monstro, né?
Uhum.
Acho que é um pouco menos pesado, né? Então, eu acho que animes assim... Talvez agradem mais o público geral. Ou um Neverland. Pô, só episódio, só coisa pesada, né, mano? Pra um negócio...
A gente acabou de descobrir que o pessoal gosta é de chacina, né, mano?
O pessoal não, nós, né? Tu gosta, Helena, do episódio 1 de Akami?
Não.
Caraca, mano, que seco.
Ah, é bom, Helena, qual é? Ele surpreende, assim.
Cara,
porque todo mundo acha,
gente,
que vai...
Eu sou hater, foi mal.
Ah, não, peraí. Tu nem consegue lembrar qual foi o teu sentimento na primeira vez que tu viu o primeiro episódio. Tu foi assistir, cara, sem saber ou tu já sabia os spoilers tudo?
Não, eu fui assistir sem saber. Eu só sabia que todo mundo morria, porque todo mundo me disse assim, ah, todo mundo
Nossa,
morre.
Nossa, mas daí estragou metade do anime, né?
TV cru, a gente achou que ia ver um Isekai novo ali, mano. E não,
e não
sei lá,
não,
um Isekai,
é bem,
um negócio
é bem diferente
assim.
Mesmo. Mas
então,
mas já que tu tá...
o primeiro episódio é...
Já que tu tá
Olha
falando
só, mas
aí...
Eu me arrisco que desses aí que a gente citou, o que seria mais possível de captar seria Neverland. Por quê? Porque foi o único que a minha mãe aceitou. Ela conseguiu assistir a temporada inteira e ela gostou, tá? Agora, Shingeki, que ela não conseguiu assistir. Se eu botar outro desses aí que a gente citou, Death Note, por exemplo, eu tenho certeza de que ela não gostaria de assistir. Mas eu acho que Neverland é mais fácil de captar, assim, mais real.
Dá de passar uma régua aqui e dizer, então, que o critério tem a...
É minha mãe.
Uma régua, assim, é. Passou da mãe de Helena, quer dizer que tá ok.
Tem a mãe do André, depois tem a mãe de Helena. Aí a...
Tua mãe vê anime, Dudi?
A minha mãe não gosta de anime, diz que é coisa de criança.
Foda, bah, né, mano? Ali, cara, isso aí, ela tá certa. Certa? Ai, ai. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pra quem ouviu até aqui. Não deixem de seguir a Cúpula nas redes sociais, é @CúpulaTrovão em todas elas. Qual é a mais ativa, Dudi?
O Instagram.
Segue a gente lá, tem muito conteúdo original por lá, postagens inéditas. E também, se você quiser contribuir aí pro cast e discutir com a gente sobre exemplos, enfim, comentar sobre o que a gente falou, usa a seção de comentários lá do site, né, cúpulatrovão.com.br, ou manda um e-mail pra podcast@cúpulatrovão.com.br. Muito obrigado por ouvir. Falou!
Falou!
Tchau, tchau!
Esse podcast foi uma produção da Cúpula do Trovão. Acesse agora cúpulatrovão.com.br.